Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Depois da descoberta da doença por Carlos Chagas em 1909, um ator foi fundamental para os estudos sobre o Trypanosoma cruzi, Almilcar Viana Martins. O pesquisador foi professor de parasitologia da Faculdade de Medicina da UFMG e criador do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade. Foi o primeiro a catalogar os casos agudos da doença de Chagas, junto com o também médico mineiro Antônio Torres Sobrinho. Esse foi o primeiro passo para o desenvolvimento de trabalhos da UFMG sobre a doença de Chagas, que ocorre até hoje. Na reportagem de hoje, de Carles Carmigliati, você conhece um pouco mais sobre o papel da universidade nessa história e os atores principais no combate à doença de Chagas.
Reportagem especial.
Da época em que Carlos Chagas comunicou a descoberta de uma nova moléstia, seu agente e vetor, em 1909, até 1940, haviam sido identificados apenas 29 casos agudos da doença de Chagas, todos no norte de Minas. Naquele ano, o professor Almilcar Viana Martins descreveu um surto de casos na cidade de Bambuí, no Vale do Rio São Francisco. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Manuel Otávio da Costa Rocha, detalha o avanço que esse estudo apresentou.
O Carlos Chagas foi contestado durante algum tempo, inclusive na Academia Nacional de Medicina. Até que houve um trabalho muito importante em 1940, aí entra mais propriamente a UFMG. O professor Amigo Vieira Martins descreve um surto de casos agudos em Bambuí que teve uma importância fundamental. A descrição desses casos agudos mostrou que doença de Chagas não era uma coisa banal, que era uma coisa ativa e que acometia grande parte do território nacional e muitas pessoas. A partir daí, veio todo um processo de estudo da doença que teve enorme impacto social e econômico aqui em Minas Gerais e no Brasil.
Em 1948, os pesquisadores Emanuel Dias, do Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, e José Pellegrino, da UFMG, descreveram medidas para o controle do barbeiro, vetor da doença de Chagas. Depois, vieram outros pesquisadores com resultados importantes. Em destaque, o Luigi Boiolo, que realizou trabalhos importantes sobre cardiologia chagásica. O Washington Luiz Tafuri, que se dedicou à história natural da doença de Chagas e à biologia e à quimioterapia do Trypanosoma cruzi. Pedro Raso, que descreveu em detalhes uma lesão muito importante, o aneurisma da ponta do coração. E os professores Joaquim Romeu Cansado e Zygmunt Brenner, que foram importantes nas pesquisas do tratamento específico da doença de Chagas e têm contribuições lembradas até hoje. Vale destacar a atuação do professor João Carlos Pinto Dias, que foi um dos fundadores do Ambulatório de Referência em Doença de Chagas. O professor Manuel Otávio lembra como foi a implementação do ambulatório, que hoje coordena.
O professor João Carlos Pinto Dias foi coordenador da Fundação Nacional de Saúde. Ele patrocinou o financiamento desse laboratório, provendo a ele recursos de diagnóstico importantes, como teste ergométrico, Holter e o ecocardiografia. Esse ambulatório foi criado entre 1989 e 1991. A professora Eliane Gontijo, aí da faculdade, Departamento de Medicina Preventiva, ela cuidava do estudo e do apoio ao doador de sangue inapto por ser portador de doença de Chagas. E aí nós abrimos um ambulatório de Chagas, eu cuidando especialmente da parte clínica.
O professor Manuel Otávio explica que o ambulatório se dedicava tanto aos casos graves da doença de Chagas, quanto aos casos que eram indeterminados e assintomáticos. Ele cita ainda algumas ações do ambulatório.
Nós fizemos um estudo que é o maior número de pacientes que tem a forma indeterminada, porque a forma indeterminada você estuda por que que a maior parte dos pacientes não desenvolve a doença. E você pode estudar a partir daí também mecanismo de doença ou não de outras cardiopatias. E aí nós passamos a estudar aqueles casos mais graves, pacientes que têm bloqueio transtorno da condição importante e para os quais está indicado o uso de marcapasso, pacientes que tinham arritmias muito graves e que você tinha que colocar o cardiodesfibrilador, e os pacientes mais graves, aqueles com insuficiência cardíaca grave, esses pacientes foram encaminhados para transplante cardíaco, que o Hospital das Clínicas é uma referência nacional ainda hoje em transplante cardíaco.
O ambulatório ainda encaminha para cirurgias os casos de megacolo e megaesôfago, consequências da doença de Chagas no sistema digestório, mas que ocorrem em pequena parte dos casos. Além disso, o ambulatório representou um papel social importante na acolhida de pacientes.
Por que que é importante definir como é que é o comportamento do paciente com doença de Chagas frente ao esforço e frente ao trabalho? Porque normalmente o trabalho que ele exerce é trabalho que requer esforço, e o esforço pode desencadear a arritmia, pode piorar a função do coração. Nós estudamos a estratificação do risco para a morte súbita, nós estudamos marcadores de prognóstico, nós estudamos a avaliação funcional do paciente chagásico e a reabilitação cardíaca. E fizemos o encaminhamento adequado desses pacientes para fins de obtenção de benefício pela Previdência Social.
Um ambulatório de referência em doença de Chagas funciona no Centro de Referência Orestes Diniz, em Belo Horizonte. Informações sobre o atendimento podem ser obtidas pelo telefone 31-3307-9547. Carles Carmiliati, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Dúvidas ou sugestões? Siga o nosso Twitter, @saudecomciência. O próximo programa da série Chagas, Conhecimento do Brasil para o Mundo, aborda como é o quadro da doença em outros países. Continue ligado! Esta edição foi produzida por Carles Carmigliati, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde, até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.